Eu penso que é uma CPLP confiante, uma CPLP mais conhecida, uma CPLP presente junto da sociedade civil, de organismos, mesmo não oficiais, organizações como associações profissionais, de todas as áreas. Portanto, há um movimento que congrega, um grande entusiasmo por parte, dos elementos da nossa comunidade. Isso não quer dizer que não deixo outros desafios. Já mencionámos a questão da erradicação da pobreza extrema, da fome. É importante falar-se da erradicação do analfabetismo no espaço da CPLP. É um desafio que eu penso que a CPLP já está em condições de começar a delinear. Mas nós deixamos também alguns desafios programáticos muito concretos. Por exemplo, tínhamos a intenção de já nesta altura dispormos de um canal de televisão da CPLP. Algum trabalho foi feito. Vamos muito proximamente dispor de um canal multimédia para partilha de conteúdos, mas ainda não conseguimos concretizar o tal canal aberto. Queríamos dispor de um mecanismo de ensino à distância para congregar todos os países da CPLP. As estruturas começaram por ser criadas. O nosso centro de documentação tem a intenção de servir de ponto de ressonância para todos os países, mas ainda não temos o ensino à distância a funcionar. Portanto, a própria questão da governação eletrónica entre os nossos países é outra questão. A livre circulação de pessoas e bens ganhou outro impulso através do estudo que foi feito e que identificou quais os estrangulamentos de país a país. E, portanto, neste momento, penso que muito proximamente vai-se dar o passo no sentido de determinadas categorias de cidadãos poderem beneficiar de forma mais facilitada o acesso ao visto de múltiplas entradas em todo o espaço da CPLP. A Confederação Empresarial está a fazer um excelente trabalho e agora vamos testemunhar o surgimento do Conselho Económico Social. Ou seja, há aqui um paralelismo que é próprio de estruturas dinâmicas, que é, ao mesmo tempo que conseguimos confirmar e concretizar metas que nos parecem muito interessantes, surgem outros desafios que nos demonstram que não podemos acomodar e temos que continuar a caminhada, tentando materializar aquilo que são aspirações dos povos da nossa comunidade.
A questão financeira é a razão para não materialização de parte do que anunciou há pouco?
Também, mas a questão financeira é simplesmente parte de uma questão bastante mais global, que é, sabe que no desenvolvimento dos povos, no desenvolvimento dos países, não há setores que não sejam prioritários. E, portanto, o exercício que se coloca a todas as estruturas, e os países e as próprias organizações, é fixar prioridades, não é? E a fixação de prioridades passa não só por diagnósticos que têm que ser aturados no tempo, tem que passar também pela existência de exercícios paralelos a nível nacional. Portanto, não é possível nós darmos passos a nível da organização como a CPLP se esses passos não estarem a ser correspondidos a nível nacional. E, portanto, estamos a assistir a um processo onde se consolida e amadurecimento dos nossos países, e é fruto desse amadurecimento que nós vemos que a agenda multilateral ganha peso e ganha consistência.
Com relação a reduzir as taxas de desnutrição ao nível dos países membros, este é um objetivo a ser alcançado, olhando para a atual situação dos países membros?
Bom, é um propósito assumido pela organização, pela comunidade, não é? Temos que reconhecer que é um processo não necessariamente linear, mas certamente que atrai e concentra a atenção e as prioridades de todos os governos. A CPLP é uma organização que parte de bases mais culturais, que tem na língua a sua ancoragem principal, mas que ao longo dos anos vem desenvolvendo estratégias comuns nos domínios técnicos, nos domínios da cooperação, visando o desenvolvimento. Nos últimos anos temos assistido a uma situação de crise generalizada, não só financeira como económica, E, portanto, a CPLP entende que é uma forma de dar resposta a essa situação, desenvolvendo o tal programa de segurança alimentar e nutricional.
Mas acredita que algum país, até 2015, olhando para aquilo que são os objetivos de desenvolvimento, alcance esta meta de redução para a metade, pelo menos?
Não, isso está a evocar as metas de desenvolvimento do milénio, que era um marco global, importante, e que permitiu um esforço especial por parte dos países. Porque, sabe, essas metas, quando são ambiciosas e nos parecem difíceis de alcançar, não devem significar nem pânico, nem desistência, porque simplesmente nos alertam para o fosso que ainda existe entre aquilo que é considerado normal daquilo que são os nossos indicadores. Portanto, só achamos que será difícil alcançar porque realmente partimos de uma situação ainda muito desfavorecida. Mas quanto mais rapidamente assumirmos o desafio e estabelecermos estratégias, tentarmos congregar as nossas sinergias para poder colmatar esses déficits, mais rapidamente podemos nos aproximar da sua consumação.
Nós estaríamos a olhar para metas muito altas comparativamente àquilo que é a situação dos países?
Não, eu penso que não. Eu penso que o plano estratégico que a CPLP está a desenvolver é um plano bastante pragmático, bastante realista. Pedir que todos os Estados-membros consagrem nas suas políticas internas uma estratégia concreta para atender as camadas mais desfavorecidas da população e possam ter acesso à alimentação básica, não é pedir muito. Pedir que, existindo essa estratégia a nível nacional, possa-se congregar na criação de uma estratégia comum e haver uma reciprocidade no seu tratamento, tanto a nível comunitário como a nível nacional, não parece ser muito. Pedir que o pequeno agricultor seja considerado um elemento importante do programa e haja uma atenção especial por parte dos governos para atender a pequena agricultura, aquela agricultura que é feita ao redor das cidades, que alimentam as nossas casas de hortaliças, de proteína que é necessário para a nossa alimentação, não parece realmente pedir muito. E é com base nestas questões muito concretas e muito pragmáticas que nos aproximamos da instituição vocacionada para esse efeito, que é a FAO, e esperamos com isso aportar aos nossos países uma assistência técnica não só capaz de melhorar os nossos índices, como manter-nos todos na mesma página desse esforço de desenvolvimento.
Face à crise económica financeira e à crise de alimentos que se verificou há alguns anos, é possível olhar-se para estes objetivos todos como realizáveis, se tivermos em conta, acima de tudo, a situação socioeconómica e política de alguns países, como a Guiné-Bissau?
Sabe que a abordagem da questão da crise chega a ser paradoxal. Nós dizemos que o mundo vive, desde 2008, uma situação de crise, mas é curioso que essa crise foi, em certa medida, sobretudo na componente alimentar, foi desfrutada pelo facto de uma importante faixa da população dos países emergentes ter abandonado, não é, o espaço de pobreza extrema e passar a ser considerada uma população de rendimento médio. Isso é muito paradoxal. Ou seja, como é que nós podemos considerar isso negativo se é o aumento de consumidores que nos provocou essa situação de déficit? Talvez as nossas políticas é que não estavam necessariamente reguladas no sentido de ter em conta esta mudança. Portanto, para o conjunto dos países da CPLP, nós temos que aprender a ler os sinais da crise. São sinais de alerta, mas também podem ser sinais de oportunidades. Os nossos países são países potencialmente e preferencialmente de vocação agrícola, mas eu acho que há uma abordagem que se impõe diferente, que é: nós não podemos continuar acomodados naquele sentimento da África ser um continente de recursos naturais e, por via disso, quase automaticamente pensarmos que os problemas estão resolvidos. Não. Neste momento, o século que se vive e os séculos seguintes são séculos onde o conhecimento estará na base dos programas de desenvolvimento. E, portanto, se é verdade que dispomos de reservas importantes em termos de energia, em termos de produção de alimentos, em termos de todos os outros catalisadores de desenvolvimento, é no desenvolvimento humano, na formação do homem, que reside o principal mecanismo, a principal estratégia para podermos atingir. Agora, voltando à questão, será realista? Penso que sim. Penso que é realista e volto a insistir que é tanto mais realista quanto reconhecermos que não há outro caminho. E quanto mais rapidamente assumirmos esse desafio, mais rapidamente iremos dispor de instrumentos para o atender.
A Cplp exclui a participação da Guiné-Bissau, por exemplo. E não estará a tomar uma posição parcial se olhar para aquilo que vai ser a presidência moçambicana, que vai dar seguimento à presença angolana na tentativa de repor a situação política na Guiné-Bissau?
Permita-me dizer que é uma situação que constrange a todos. A Cplp não se regozija pelo facto de um Estado-membro não estar em condições de participar em normalidade como os outros o fazem. Mas é preciso reconhecer que essa situação não foi provocada pela Cplp. É uma situação decorrente de um golpe de Estado, de uma alteração da ordem constitucional que ocorreu nesse país membro. Como os próprios estatutos da organização rezam, essa é uma organização de países que têm estatutos próprios, estatutos que foram aprovados por todos os seus Estados-membros, incluindo a Guiné-Bissau, num ambiente de normalidade. E, portanto, a Cplp se limita a aplicar, não é, normas que já existiam e que orientam a organização. Se está bem, se é o que nós gostaríamos que acontecesse, obviamente que não. Agora, tal como todos fazemos um esforço para compreender este sentimento por parte de quem assim pensa, é preciso também compreender que quando nós afirmamos a nossa adesão aos princípios democráticos, o que nós estamos a afirmar, em primeira instância, é que reconhecemos ao povo como única, exclusiva instância com competência para decidir quem são os seus representantes. Não há aqui nenhum sentimento de animosidade em relação às pessoas que se apresentam como líderes dessas estruturas, mas é preciso reconhecer que essas estruturas não foram escolhidas pelo povo guineense. E, portanto, não tendo sido escolhidas pelo povo guineense num mecanismo democrático, a organização Cplp não está em condições realmente de criar uma derrogação especial para os acomodar. Porque nós não podemos, perante situações muito concretas, estar a virar todo o ordenamento estrutural da organização.
Quando a Cplp toma a posição de apenas aceitar ou ouvir uma parte e não ouvir outra, não estará a resolver o problema pela metade?
Não, a Cplp não se envolve nessa avaliação qualitativa. Porque aí significaria a ingerência no assunto interno de um Estado, e a Cplp não o faz. A Cplp, desde que ocorreu o golpe de Estado na Guiné-Bissau, pronunciou-se sim, condenando esse ato, como todos se pronunciaram a condenar o ato, como todos teríamos nos pronunciado sobre essa alteração em qualquer outro Estado-membro. A tentativa de resolução no terreno foi desde logo liderada pela CDAO. Porquê? Porque lhes assiste o tal princípio de subsidiariedade. E nós tentamos ajustar e acompanhar e colaborar nesse esforço por parte da CDAO. A CDAO entendeu que a forma correta de restabelecer a ordem constitucional é a fórmula que já conhecemos e que está a ser aplicada. A Cplp, de forma soberana, porque também é uma conjugação de Estados soberanos, entendeu que essa interpretação não é fiel à Carta das Nações Unidas. E, por isso, não houve uma intervenção paralela da Cplp. A Cplp não escolheu falar com uma parte do problema. a CPLP voltou às Nações Unidas para pedir às Nações Unidas uma clarificação, não é, da sua, do seu posicionamento perante alterações de ordem constitucional por vias não democráticas. E foi o Conselho de Segurança das Nações Unidas que, através da sua resolução 2048, vem dizer que mantém a CDAO como principal interlocutor das estruturas locais da Guiné-Bissau, mas exige que coordene as suas ações com os demais parceiros, nomeadamente com a CPLP. Portanto, a CPLP não tem falhado nesse compromisso de discutir e falar com todos os atores. Agora, para que a CPLP esteja em condições de falar com o Estado, esse Estado tem que existir e tem que ter uma representação legal. E o que nós estamos a dizer, não compete à CPLP decidir qual é a estrutura mais legal, qual é a estrutura menos legal. A CPLP orienta-se por aquilo que é competência do povo do tal país. Se o povo do país escolhe os seus representantes, são esses representantes os interlocutores da CPLP. A pergunta é, a estrutura que me está a propor como interlocutor da CPLP foi escolhida pelo povo? A questão é essa. E se a resposta for não, é essa a dificuldade da CPLP ter essa entidade como interlocutora. Não é a CPLP não gostar de alguém ou escolher falar com outrem. O problema é, nós só ajudamos os países na afirmação das suas normas democráticas, na consolidação das suas instituições, se este princípio básico for sempre respeitado. Só ao povo, através de eleições livres, justas e transparentes, compete decidir quem são os seus representantes. E estes representantes que a CPLP convida para estarem presentes na Cimeira, não é por serem amigos da CPLP, mas porque resultam de eleições livres e transparentes.
A última pergunta. A situação em Timor-Leste preocupa-lhe neste momento?
Não, eu acredito no povo timorense. Sei que vivemos um momento de alguma turbulência, mas eu acredito que vão saber sair dessa situação dialogando e ultrapassando a atual situação. É preciso dizer que a democracia também tem isso. A democracia também tem destes momentos em que determinados segmentos da população fazem-se ouvir dessa forma. Esperamos simplesmente que essas manifestações, essa forma de expressão dos seus sentimentos, não ponha em causa os valores básicos que sustentam a existência da nação.